Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. O tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras são justamente as mudanças no Uber.
Quem tem razão?
É isso, e para esse debate nós recebemos Márcio Chaves, especialista em direito digital e propriedade intelectual, e também Enquidela Santa Pimenta, especialista em direito do consumidor. Agradeço demais pela participação dos dois, pela gentileza em atender o convite da Jovem Pan News. Eu vou começar esse bate-papo, esse debate com o Márcio. Márcio, gostaria da sua breve avaliação em relação a essas mudanças propostas pela empresa de tecnologia Uber. É importante lembrar que essa que eu destaquei no enunciado em relação à fotografia, a selfie, trata-se de um dispositivo que está sendo experimentado, não é definitivo, e gostaria também que o senhor compartilhasse com a nossa audiência. Trata-se de uma medida, uma alteração, um dispositivo amparado na legislação vigente?
Obrigado, um prazer estar aqui, Daniel, obrigado a todos. Bom, a gente tem que olhar sobre a ótica principalmente das questões relacionadas à privacidade, né? Temos aí uma legislação não tão nova, que é a nossa LGPD de 2018, mas que está 100% em vigor desde o ano passado, já quase um ano, e que traz aí uma preocupação grande com relação a usos de dados pessoais, como é o caso da selfie, a fotografia, né? Poucos dados são tão pessoais quanto as nossas fotos, as nossas imagens em si, e a forma com que elas são utilizadas, principalmente para a gente ter certeza de que elas são necessárias e que elas estão sendo utilizadas para uma finalidade legítima. E aí é onde talvez fique até um pouco mais carente de informações por parte da empresa, enfim, de quem está fazendo uso desse tipo de procedimento, né, da selfie, para poder fazer essa validação, de como e para que vai ser utilizada, a forma como vai ser utilizada, se é para trazer um pouco mais de segurança para o motorista, se é para poder identificar o usuário que não faz o pagamento, enfim, esse é o ponto que a lei traz como maior parte da nossa preocupação, da nossa atenção. E o amparo em si, dizer se está ou não amparado pela lei, vai depender muito da dinâmica que vai ser utilizada. E esse teste, esse período de teste, talvez ainda não tenha deixado isso muito bem claro.
Agora, professor Enck, eu gostaria de escutá-lo. Ainda que nós não tenhamos todas as informações em relação a esse novo dispositivo que a Uber divulgou nesta segunda-feira, mas eu também lembro que trata-se de um expediente já utilizado, por exemplo, por aqueles condomínios de conjuntos comerciais em que você chega na recepção, é preciso entregar um documento, CPF ou RG, a recepcionista tira uma fotografia digital e você acaba recebendo o seu cartão de acesso àquele prédio comercial. Na sua avaliação, doutor, essa nova regra da Uber fere a legislação ou mesmo a LGPD?
Perfeito, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Aos meus olhos, desde que haja o consentimento daquele usuário, não estaríamos ali ferindo a LGPD. Mas voltando um pouquinho a esse ponto do aplicativo, eu concordo que é com a dinâmica dessa fase de teste que nós traríamos aqui a percepção da segurança efetiva em relação aos dados dos usuários. Mas cabe nós lembrarmos que aqui haverá necessidade do diálogo das duas legislações, tanto a legislação consumerista quanto a legislação da proteção de dados. Afinal de contas, a própria legislação consumerista, ela traz dentro da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos interesses dos participantes dessa relação jurídica de consumo. Além disso, buscamos sempre a segurança de todos os usuários, ou seja, a segurança tanto do motorista quanto do próprio usuário consumidor. Ao ponto que, além desse exemplo que você muito bem colocou, Daniel, temos também instituições financeiras as quais estão utilizando a selfie do consumidor para trazer mais, né, um obstáculo em relação aos criminosos que possam utilizar desses dados, e inclusive não só os dados como CPF, mas também a imagem. E nesse caso específico da imagem, temos inclusive precedentes dos nossos tribunais onde já condenaram instituições financeiras em que, inclusive, o criminoso conseguiu, por incrível que pareça, conseguiu buscar uma foto selfie do usuário e realizar um contrato de empréstimo em nome deste usuário. Então, a intenção do aplicativo é trazer efetivamente mais um obstáculo para os criminosos. É claro, na dinâmica do teste, que nós conseguiremos verificar a segurança do aplicativo em relação aos dados dos seus consumidores.
Pois bem, Márcio Chaves, especialista em direito digital, tem uma informação, inclusive, que a produção compartilhou comigo, e essa informação extraída, inclusive, de uma entrevista coletiva ou de uma nota emitida pela empresa Uber, dizendo que a foto não será compartilhada com os motoristas, nem passará por verificação biométrica, mas vai ficar armazenada nos servidores da empresa para consulta das autoridades em caso da necessidade, seguindo, segundo a empresa, a previsão legal. E também me trouxeram a informação que, muitas vezes, uma pessoa que possui uma conta no aplicativo faz a chamada de uma corrida, mas é um terceiro que vai utilizar o serviço. E também seria uma maneira de garantir a segurança do motorista e também do prestador de serviço. Na sua avaliação, Márcio, esse dispositivo, essa trava, tende a afugentar e inibir a ação dos criminosos?
Se a gente for pensar que a própria imagem em si não vai ter muito valor, a não ser que ela seja comparada, que ela seja, enfim, né, como a gente brinca, né, o cara crachá, se não houver uma forma de se verificar se trata aquela imagem daquela pessoa, pouco traz de segurança efetiva. E o fato de, nessa nota, nessa informação que foi dada, apontar que não haverá um tratamento biométrico, ou seja, não haverá uma forma de identificar traços da biometria, que é o que se utiliza para poder fazer uma autenticação, pegar uma foto e comparar com outra pessoa, fica um pouco distante da eficácia, né? O efeito prático disso. Dizer que essa imagem vai ser simplesmente registrada para fins de apresentação, caso uma autoridade, enfim, solicite, faça ali um pedido para uma investigação, algo parecido, também traz pouca eficiência, se a gente for pensar que existem formas de se burlar. O próprio professor comentou aí há pouco empréstimos que são feitos, às vezes pelas próprias plataformas digitais, de bancos digitais, utilizando imagens de outras pessoas e outras medidas, né? Junto com cada medida eficaz de segurança, a gente tem uma contramedida sendo aplicada ali para a ilicitude, para o ilícito, né, para o crime. Então, a gente precisa ver com muitas ressalvas, porque, de fato, se não há um tratamento biométrico, você não vai utilizar para esse tipo de autenticação, para dizer que aquela pessoa se trata daquela pessoa mesmo. E isso traria pouca segurança efetiva para a corrida ali para o motorista.
O professor Henk também sinalizou, eu acho que pode colaborar também nessa discussão. Professor, o senhor concorda com o colega? Traz pouca eficiência para esse processo que pretende garantir segurança aos usuários, ao motorista?
Em relação à parte biométrica, eu concordo, sim, exceto em relação à facilidade, aqui mais uma vez eu reitero, em relação à facilidade de identificação do usuário, desde que ele não consiga, hipótese alguma, e aí tem que ter o aperfeiçoamento do aplicativo, deixa aquele usuário não conseguir, hipótese alguma, utilizar uma selfie já tirada, como foi o caso que eu acabei de mencionar, quanto às decisões dos nossos tribunais acerca dessa identificação por meio da selfie. Mas ponto crucial qual é? Eu vejo que o aplicativo ele está tentando dificultar e trazer uma certa inibição desses criminosos para que eles venham tentar utilizar do aplicativo para cometer assaltos, como de fato vem ocorrendo. A segurança da Uber está pautando-se tanto em relação ao motorista, e aqui quando eu digo motorista, temos que ter em mente que isso vai da faixa etária de 18 anos até 65, 70 anos, onde tem idosos que estão sim utilizando dessa prestação de serviço por meio do aplicativo com uma renda familiar. Então, a intenção é tentar ao máximo, infelizmente, aqui é a realidade do nosso país no momento, tentar ao máximo inibir essas ações dos criminosos. Se a intenção é fazer um certo banco de dados para facilitar a identificação dos usuários que eventualmente tenham cometido crime perante aquele motorista, como assalto e etc., aqui eu acho que tem que ter uma especificidade melhor e maior do aplicativo para que, de fato, não só tenha esse banco de dados, mas efetivamente traga a segurança que aparentemente vai trazer perante os seus usuários e motoristas.
Agora, Márcio, claro que trata-se de uma medida experimental. Segundo a companhia, esse era um pedido recorrente por parte dos usuários, mas a empresa não chegou a apresentar números em relação a essas solicitações e registros nas páginas da companhia. Mas eu queria a sua avaliação sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Se o usuário quiser, ele pode se recusar ou, ao se recusar, na sua avaliação, ele não poderia utilizar os serviços da Uber, que é uma empresa que funciona naturalmente com autorização dos órgãos governamentais, afinal, trata-se de transporte de passageiros, né?
Sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o consentimento em si, ele não é absoluto, ou seja, eu posso consentir e devo consentir naquele momento que eu vou usar aquele dado pessoal para uma finalidade que não esteja autorizada dentre as outras autorizações da lei. E a gente tem que ver também sobre a ótica prática, né? O próprio aplicativo em si, se ele exige da pessoa que seja tirada a fotografia, se a pessoa não autoriza, você pode ter uma impossibilidade até de fazer o uso efetivo do aplicativo. Então, a gente não tem aí uma garantia de que esse direito de se opor ao registro da imagem seja presente na plataforma em si, ainda que nesse período de testes. E essa é uma das exigências da lei. Se você está pedindo um consentimento e você vai usar aquela imagem, né, aquele dado pessoal com base no consentimento, a pessoa pode não autorizar, não dar aquele consentimento. E ainda mais, se ela autoriza, se ela der esse consentimento, ela ainda pode voltar atrás, ela ainda pode revogar esse consentimento, é um direito também trazido pela lei. E a gente precisa ter essa segurança, por isso é importante que no período de teste, claro, todo esse direito esteja amparado e que, se for feito com base no consentimento, que se permita também não só não autorizar, como eventualmente até pedir ali o cancelamento, a revogação desse consentimento.
Professor Henk, o senhor entende que para promover essas mudanças de maneira definitiva, a empresa vai precisar adotar aquele expediente também muito comum nas empresas de tecnologia, quando ela faz atualizações na sua política de uso da plataforma, do aplicativo, e aí a pessoa precisa concordar, fazer uma assinatura eletrônica ou clicar naqueles espaços e concordar, né? É mais ou menos por aí?
Perfeito. Isso é uma condição inicial, a qual eu creio que o aplicativo já esteja providenciando esse termo de uso. Eles precisam atualizar, sim. E aqui eu faço até um breve comentário acerca do que o colega comentou quanto ao consumidor que não quiser utilizar da selfie. O aplicativo, aos meus olhos, provavelmente irá trazer a possibilidade da recusa dessa selfie, até mesmo porque a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, além de trazer o consentimento, ela deixa muito claro que não é uma coisa perpétua, ou seja, a partir do momento que tirou a foto, não significa dizer que vai ficar eternamente dentro da base de dados do aplicativo. E é claro, recusando realizar essa selfie, eu não posso em momento algum inibir a prestação de serviço àquele consumidor, sob pena de estar realizando aqui uma prática abusiva ao consumidor que se dispõe a pagar imediatamente pela prestação de serviço, ao ponto que nós traríamos, inclusive, uma situação meio que discriminatória desses consumidores perante a utilização do aplicativo, a prestação de serviço do aplicativo. Então, o termo de uso ele deve ser atualizado, deve trazer essas condições, principalmente em relação a como será armazenado essa selfie, o período que ela permanecerá e também como que o usuário conseguirá solicitar a exclusão caso não queira mais que esteja ali no banco de dados do aplicativo.
Pois é, assunto importante, afinal, mexe com todas as pessoas, grande parte da população se utiliza desse serviço de transporte por aplicativo. E para a gente fechar esse assunto, debate importante com os nossos convidados, eu quero pedir para o Márcio Chaves, especialista em direito digital e também propriedade intelectual, qual é o seu prognóstico em relação aos próximos episódios em relação a essas alterações nas empresas de tecnologia, especialmente no que tange o transporte individual, mas por aplicativo? E quais são as dicas que o senhor gostaria de compartilhar com aquelas pessoas que fazem uso desse tipo de serviço? É preciso estar atento a essas atualizações no termo de uso? Por gentileza.
Daniel, apesar de essa ser uma dica antiga, né, você saber o que você está aceitando, o que você está concordando quando instala o aplicativo, a gente sabe que na prática isso não acontece. As pessoas não leem os termos e muito menos compreendem o que está escrito ali, independentemente da facilidade da leitura, da complexidade ou não do tema que está sendo coberto. Mas, como próximo passo, acho que a expectativa é justamente essa, esse debate, fomentar essas discussões para poder se ouvir os dois lados. É salutar você querer dar mais segurança para quem faz o uso do aplicativo. Claro, a gente quer segurança, a gente realmente tem aí uma necessidade, né, de segurança pública que nem sempre é atendida pelo próprio Estado, e a iniciativa privada acaba tendo ali que suprirem onde pode, né, onde consegue. Então, esse tipo de medida é muito importante. Porém, o debate nesse momento, que acredito tenha sido inclusive uma das vontades aí da empresa, antes de colocar em funcionamento, ouvir e passar essa mensagem antes, faz com que esse tipo de discussão traga mais riqueza para a solução final. E aí a dica é justamente você que está fazendo uso do aplicativo, seja um motorista que está preocupado com a sua segurança, seja o próprio usuário, o passageiro que está fazendo uso para poder se locomover, entender que quando se dá um aceite, quando se aceita, quando se autoriza, ou até mesmo certo, quando se utiliza, independentemente de dar um consentimento ou não, você pode sim estar sujeito a diversas utilizações de seus dados pessoais, se a gente vai olhando só sobre a ótica aí da LGPD. Então é importante a gente compreender, né, entender um pouco melhor sobre como isso está sendo utilizado pelas empresas, que algumas empresas, claro, podem ter uma idoneidade, ter ali uma transparência, e outras nem tanto. Daí a importância de a gente sempre saber onde é que estamos nos metendo.
Agora vamos saber quais são as expectativas de Henki Della Santa Pimenta, especialista em direito do consumidor e também professor. Por gentileza, Henki.
Daniel, a expectativa é que, de fato, os usuários, sim, hoje com o meio tecnológico, o avanço da nossa tecnologia, os usuários irão se adequar àquilo que a empresa em si, perdão, a Uber, ela está trazendo para que haja essa segurança. Essa facilidade vai ocorrer, afinal de contas, após a pandemia, praticamente toda a população agora está no âmbito tecnológico, o âmbito cibernético, e, por óbvio, vão acabar aceitando essa dinâmica utilizada pelo aplicativo Uber. Agora, as ponderações necessárias, efetivas perante esses usuários, é que atentem-se sempre, quanto à segurança, a verificar aqueles dizeres básicos, né? O nome do motorista, se de fato corresponde àquele veículo que veio te buscar para te levar até o ponto de destino, antes mesmo de entrar. Porque, por vezes, o consumidor está distraído com a situação em concreto e não verifica se o motorista corresponde àquele que foi informado pelo próprio aplicativo. Então, esses dizeres iniciais de segurança, isso é uma condição sine qua non, uma condição essencial para todos os consumidores. E em relação ao termo de uso, aqui, por mais que seja um pouco complicado que realizem a leitura do início ao fim do termo, eu acho que seja plausível que, de fato, tenha aqui uma ponderação dos consumidores para verificarem como que isso, de fato, vai ser colocado na prática.
Agradeço demais a participação de Henk Della Santa Pimenta, especialista em direito do consumidor e também professor, e também o Márcio Chaves, especialista em direito digital e propriedade intelectual. Agradeço demais pela participação e voltem mais vezes à Jovem Pan News. 4:19. Agora a gente fala do trágico ataque em uma escola do Texas, onde um adolescente armado matou 19 crianças e duas professoras. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, Daniel Toledo. Ele fala conosco diretamente do Texas. Daniel, seja muito bem-vindo, sempre colaborando aqui com a Jovem Pan News. As notícias sobre esses ataques nos Estados Unidos são cada vez, infelizmente, né, mais frequentes. Por qual razão esses tiroteios em massa estão ocorrendo com uma frequência maior por aí?
Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o governo americano ele não tem um número realista com relação a isso, né? Mas entre ataques em escolas e ataques envolvendo armas dentro dos Estados Unidos, estima-se que nos últimos 12 meses foram 200. Se nós compararmos isso com os números brasileiros, obviamente o número americano é muito inferior aos números que nós temos no Brasil, onde o controle de armas é muito maior. Então, a grande razão para isso, nós precisamos olhar aí a questão psicológica das pessoas e quais são as condições, principalmente isso, quais são as condições que essas pessoas estão adquirindo armas. Porque não é permitido nos Estados Unidos um jovem de 18 anos adquirir arma legalmente, a menos que ele tenha uma licença de caça, o que é muito fácil ele adquirir se ele for em alguma loja de artigo esportivo. Então ele consegue tirar essa licença imediatamente, mesmo tendo 18 anos, e aí ele consegue sim comprar uma arma legalmente dentro dos Estados Unidos. Isso é uma grande falha na lei e que precisa ser corrigida imediatamente.
Agora, Daniel, há uma movimentação, especialmente do presidente Joe Biden, inclusive ele fez uma declaração hoje em que pediu que o país enfrente o lobby das armas. E há, especialmente no Partido Democrata, algumas movimentações para mexer um pouco nessa dinâmica. É uma indústria poderosa, ele chegou a falar em lobby das armas. Eu gostaria que rapidamente você explicasse como funciona esse mercado por aí, qual é o papel do lobista no Congresso norte-americano e se há iniciativas para alterar a legislação em relação à concessão de armas para civis.
Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, a profissão de lobista nos Estados Unidos, ela é regulamentada, ela é autorizada e ela é legalizada. Então, existem sim lobistas de diversas áreas comerciais, não só das armas, mas de muitas outras, indústria médica e tudo mais. Então, a gente tem isso sim dentro dos Estados Unidos e eles têm um papel muito forte dentro do Congresso porque eles acabam financiando muitas campanhas eleitorais de muitos congressistas, sejam eles deputados, sejam eles senadores, sejam até o presidente. Então, a gente precisa entender essa questão. Essa ideia que as pessoas falam de que existem democratas contra armas e republicanos pró-armas, isso também é uma história que não existe. Nós temos dentro do Congresso muitos democratas que são pró-armamentos e votam contra a restrição de armas, assim como nós temos muitos republicanos que são contra as armas e votam contra a legalização ou liberação de armas. Então isso é importante a gente saber que dentro dos próprios partidos existem sim essas diferenças e essas bipartições e cada um dos congressistas vota de acordo com a sua convicção e de acordo com a convicção do seu próprio estado. Então esse é um ponto muito interessante da gente saber. Com relação a propostas legais, a bills, de reforma de lei, com restrição maior à arma, existem diversas, né? A gente vê isso em todos os governos, inclusive teve muito no próprio governo Trump, dos próprios republicanos pedindo alguns tipos de restrições, algumas são absurdas e outras precisam sim acontecer, como essa facilitação de aquisição de armas com hunting licenses, onde as pessoas, até mesmo um turista, se uma pessoa chegar com visto de turista nos Estados Unidos, tirar uma hunting license, em alguns estados ele vai conseguir sim comprar uma arma, independentemente do calibre, independentemente da quantidade de munição que ele for comprar.
Agora, Daniel, falam muito dessa cultura armamentista do norte-americano. Claro que a gente lembra que o direito à legítima defesa é um direito assegurado pela Constituição norte-americana, mas você já está aí nos Estados Unidos há muitos anos. Gostaria que você compartilhasse um pouco desse cenário. Como funciona a relação do norte-americano médio com essa questão das armas? Qualquer um pode adquirir? Falam que é possível comprar uma pistola, por exemplo, no supermercado? Que tipo de licença essa pessoa precisa conseguir? Ele tem que fazer um curso, as pessoas podem deixar várias armas em casa. Eu me lembro também que recentemente teve um debate em relação àquelas armas que são montadas. Então você não consegue identificar o registro dela e vários casos ocorreram justamente com essas pessoas que montam as armas. Queria que você explicasse um pouco dessa dinâmica do mercado norte-americano.
Vamos lá, vou tentar resumir porque realmente esse é um assunto que a gente pode debater eternamente aqui.
Claro.
Mas a aquisição de armas nos Estados Unidos, na maioria dos estados, alguns estados vetam isso, como por exemplo Califórnia, Nova York, Delaware, são estados que realmente eles são mais proibitivos e é mais difícil você adquirir. Mas nos outros estados, na maioria deles pelo menos, é muito fácil você adquirir, basta você ter uma legalidade dentro do país. E se você não ter criminal record, eles fazem um background check no seu record criminal, na sua ficha criminal. Se não houver nada que impeça, você pode sair dali com a arma, independentemente do calibre, independentemente do tipo de arma que você está saindo. E o grande problema disso tudo é que eles não têm aqui, eu já fiz isso, inclusive, fiz algumas sugestões, inclusive para amigos meus que estão, que inclusive são lobistas, para que eles fizessem uma inclusão da questão psicológica. Então, se alguém está passando por um tratamento psicológico, seja psiquiátrico ou dentro de um consultório de psicologia, que esses profissionais sejam obrigados a informar que esta pessoa tem algum tipo de alteração e que ela não deve ter acesso à arma enquanto ela não terminar o tratamento ou que o médico se responsabilizar por ela. Então, isso tem sido um grande problema. Dentro dos supermercados, eu confesso para você que eu nunca vi nenhum tipo de arma. Antigamente existia no Walmart, eu nunca vi, de 5 anos para cá eu não vi mais nenhum tipo de arma sendo vendida em Walmart. Isso são lojas especializadas em armas ou lojas de caça e pesca que fazem realmente esse tipo de venda e esse tipo de checagem no background da pessoa.
Agora, Daniel, tem um outro assunto e um outro recorte que seria importante você destacar para a nossa audiência. Como a imprensa norte-americana tem tratado essa questão que envolve as armas e, eventualmente, até desses ataques pontuais? Eu vou fazer um paralelo com uma situação aqui do Brasil. Vários parlamentares ligados à bancada de segurança pública criticam um pouco a cobertura de parte da imprensa brasileira em relação à operação da polícia em alguns estados em relação a situação quando envolve mortos, civis mortos. Alguns chegam a falar que a nossa imprensa faria ativismo. Eu queria que você nos dissesse como a imprensa norte-americana tem feito a cobertura de casos semelhantes ou como ocorreu no Texas. A hora certa na Jovem Pan News, 4h26. Por favor, Daniel.
Jovem Pan News.
Torcedor roxo viveu de tudo nessa Champions. Vibrou e viu o melhor futebol do mundo na HBO Max. Todos os olhos estão em Paris para a final da maior Champions League de todos os tempos. É Liverpool contra Real Madrid e nada mais importa. Dia 28 de maio, você acompanha tudo ao vivo em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então preste atenção! O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcangeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e garanta sua inscrição.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento: Lojas 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Lojas 100 é solução completa.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Está no ar o programa Opinião, os principais temas do dia, com os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. São os comentaristas PAN. Eu sou o William Travassos. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
O nosso fraternal abraço a todos que nos acompanham neste exato momento, nesse ano tão importante. E já estamos aí nessa pré-candidatura, né? No momento das análises desses candidatos, inclusive a pré-candidata pelo MDB, a presidência da República, Simone Tebet, afirmou não ter dúvidas de que contará com o apoio do PSDB na disputa presidencial. A declaração foi feita um dia após o MDB e o Cidadania terem decidido reiterar o nome da senadora como uma indicação do grupo ao Palácio do Planalto. O PSDB também compõe o grupo, mas ainda não se decidiu se irá aderir à campanha de Simone Tebet ou se lançará uma candidatura própria. O que vai sair desse imbróglio, hein, ô Piperno? O PSDB é realmente uma liderança importante no cenário político de hoje ou o PSDB está em frangalhos?
William, o PSDB está, sim, em frangalhos, em franca fragmentação, né? Vai virando, a exemplo do que se tornou o MDB, uma federação de caciques regionais, infelizmente. A gente está falando aqui quase que do hacking de um grande partido político, aquele que governou o país por 2 vezes, fez 4 vezes o segundo turno contra o PT e passa pela sua crise mais dura desde que foi fundado, lá atrás, em 1988. Eu acho, William, que o PSDB ainda vai ter, digamos, um repente de lucidez e vai acabar lançando um candidato a presidente, talvez o governador Eduardo Leite, porque eu não vejo como o PSDB possa ser, por exemplo, o partido que fornecerá o vice para uma candidata menor que ele. Hoje o PSDB, apesar de toda essa crise, tem mais apelo regional, tem algumas lideranças regionais que são mais representativas do que a senadora Simone Tebet, então eu não vejo sentido no fato do PSDB se contentar apenas com o papel coadjuvante nessa chave.
Mas, Marco Antônio, você vê sentido na fala do Piperno? O PSDB abriu mão do Dória, por que que ele vai lançar uma candidatura?
É que, no caso, o que a gente está vendo aqui é um fenômeno da esquerda chorando. A esquerda chora do meu lado. Nossa aqui. Senhora, porque... porque esse pessoal que se passava por centro-direita, com esse papo que engambelava aquele pessoal que não estava muito por dentro dos debates políticos ou de questões ideológicas dessa turminha da extrema esquerda, acabava caindo nesse conto do vigário. E esse é o problema que o Piperno está trazendo aqui. Na verdade, ele trouxe um diagnóstico. E com relação ao diagnóstico, eu entendo que, por mais que eles tentem lançar a candidatura de alguém para fazer nome, é isso que vai ser, né? E vai ser ainda uma coisa meio triste, vai ser uma coisa meio enfadonha, porque eles não têm mais discurso, eles não têm mais ambiente, eles não têm mais contexto, né? Desde o começo a disputa foi fragmentada. Você viu aquela cena histórica. O Dória levantando a mão do presidente do PSDB à força. falando, sou o candidato, eu sou o pré-candidato do partido. Aquela cena foi esdrúxula, né? Foi risível. E mostra que o Dória tentou até o final empurrar essa pré-candidatura dele, sem apoio do partido. O partido fragmentou. No Rio Grande do Sul, o Leite tentou, né, colocar ainda uma pedra no meio do caminho, tentou, em desrespeito às prévias, colocar o nome dele na disputa. Então, existia... O Dória puxou o tapete do Alckmin também, que acabou indo para o PT, caiu no colo do PT. Então, toda essa situação mal cheirosa, como é o PSDB, acabou, né, virando uma espécie de areia movediça para o partido. Hoje não tem mais entusiasmo, não tem mais ânimo para qualquer tipo de campanha. Então não importa o que o PSDB era, o que importa é o que ele é e o que ele será nessa disputa. E a minha resposta é irrelevante.
Você sabe que
ele pode tentar usar a máquina, né, fazer a velha política como eles têm tentado, mas eu acho difícil o pessoal cair nesse conto do vigário de ah, veja bem, somos pró-mercado. E fazer tudo política pública de esquerda, socialista.
Eu, minha filha, quando era pequena, ela falou assim, ô pai, agora que eu se toquei. Você falando aqui, eu fiquei pensando, agora que eu se toquei, o PSDB, o Piperno, pode perder, por exemplo, o governo de São Paulo. E aí eu fico vendo o resultado. Quando você entra lá na página de São Paulo, no dia 26 de janeiro de 2022, traz a seguinte manchete. PIB de São Paulo cresce 5 vezes mais que o do Brasil em 3 anos, aponta SEAD. Então, assim, se o PSDB teve essa boa gestão dentro do estado de São Paulo, como é que ele perde?
Que pode perder.
Não sou eu.
Tá tirando boa gestão?
Ué, PIB de São Paulo cresce 5 vezes mais do que o Brasil, isso não é boa gestão? É o quê?
Que tem a ver a locomotiva do Brasil? Nossa, é iniciativa privada e ela se encontra em grande parte no estado de São Paulo.
Que...
Isso não tem a ver com intervenção do poder no domínio econômico.
Jamais esse passado recente...
Tem uma coisa foi atrapalhou. Jamais... Se foi alguma coisa, foi atrapalhar.
Jamais esse passado recente, o PIB de São Paulo cresceu tantas vezes mais que o PIB do país. Isso também tem a ver com dois fatores.
Do Dória.
De fato, o governador João Dória, em quem eu nunca votei, em quem eu não pretendo votar jamais, embora seja muito grato a ele em relação à questão da vacina, o fato é que salvou milhares e milhares e milhares de vidas. O fato é que o governador João Dória fez uma boa gestão em São Paulo e contribui para ele poder apresentar esses números vistosos de 5 vezes mais expansão do que o governo federal, porque a gestão do governo federal é uma porcaria. Então aí também bateu, comparou com um cachorro morto. Não é fácil. Agora, independentemente disso...
Como é que vale para o governador e não vale para a presidência, é isso?
Ué, estou falando que vale para os dois.
Que papo é esse?
A comparação
que
do
análise
Dória,
é essa?
A comparação do Dória é com o cachorro morto.
É que nem é genocida para o Bolsonaro e para o Dória, não.
O governo de São Paulo
é genocida e Salvador.
5 vezes mais do que o governo
prefeito,
federal.
Então, é
porque o governo federal
ser
é uma
celestial.
Porcaria,
a gente está,
né,
falando
uma
da porcaria. Administração, Marco.
Sim,
então, assim, ó, por exemplo,
o PIB cresceu mais.
Em janeiro, o que o Dória falou?
Coisa administração pública.
Olha o que o Dória falou em janeiro. Houve um aumento de 7,5% da atividade econômica em São Paulo em 3 anos, contra 1,5% no Brasil no mesmo período, disse o Dória. Em outro ponto, ele fala, nossa economia cresceu e a empregabilidade também. Seguimos acelerando contratações em janeiro e certamente daremos um salto positivo em geração
de emprego no estado.
Eu achei...
Só tem de obra do metrô
a
por
gente
aí,
tá...
emprega muito
Vamos
mais
lá.
Gente que o governo federal conseguiu
hoje
em 3 anos.
Hoje é quarta-feira, meus amigos, meu caro William. O Dória renunciou já a qualquer disputa na segunda.
Eu tô falando do PSDB.
Que o nome dele tá aparecendo
na
aqui?
Na administração.
Ele tá fora
a gente
do
tá
baralho.
Falando,
não tem essa de administração. Sabe o que
a gente
vai
tá
acontecer?
Falando do PSDB, Marco.
A gente tá falando da disputa no estado de São Paulo.
Não tô tenso, não. Tô super feliz. O Dória não pode vir como governador do estado de São Paulo?
Quem?
O Dória.
Não, ele,
claro
já abriu, ele já abriu espaço na disputa para o Rodrigo Garcia.
Ele
já
pode
fez...
vir ao governo do estado, se ele
tudo
quiser.
Tudo bem, e um raio pode cair na sua cabeça agora.
Ele pode vir como senador, como deputado.
Tá bom, então tá. Se a gente está trabalhando
gente
com
tá
esse tipo
do
de
PSDB.
Perspectiva...
O PSDB está em frangalhos?
Sim.
Ou fez uma ótima administração e não conseguiu repassar isso à sua
tá
imagem?
Você está sendo muito binomial. Calma lá. Não...
Ah, tá.
Vamos lá. Vamos tentar enxergar o cenário, o panorama atual. O panorama atual é, você tem... O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, que está em franca expansão nas pesquisas. E mais,
você não
ele
acredita
existe,
em pesquisa?
Existe. Não, eu sempre falei que as pesquisas apontam diretrizes. E as eu não gosto desse negócio que o Piperno faz de ficar 2% aqui, 3% ali. Então isso foi por conta da situação da inflação nesse trimestre. Ele começa a atribuir relação de causalidade a percentuais de minutos.
Vocês falam,
isso daí é a física, é o físico quântico aqui.
Daqui meia hora, quando a gente for discutir pesquisa,
física quântica, o gato de Schrödinger aqui.
Ele vai falar que não acredita em
tudo pesquisa. Vale, mas não, tudo não vale ao mesmo tempo.
Na frente da pesquisa.
Mas a questão aqui que eu queria falar antes é o fenômeno que a gente tem enxergado é de, né, mimetização das campanhas no âmbito estadual, principalmente no estado de São Paulo, com a federal, com a nacional, com a campanha entre Bolsonaro e Lula. Essa é a grande tendência do debate público, né? Que é, você quer um estado mais interventor, você quer um estado centralizador, ou você quer um estado mais livre, um estado que respeite as liberdades individuais. É isso que está em jogo. Beleza. E é isso que vai acontecer então, aqui no estado de São Paulo.
Piperno, então, o PT, Lula e Bolsonaro e Lula estão disputando a presidência. O Lula lidera a pesquisa. Aqui em São Paulo, é o Haddad que lidera a pesquisa e a gente tem lá o Tarcísio e o Márcio França disputando lá o segundo lugar,
cabeça,
é isso?
Cabeça disputando a vice-liderança. O candidato do presidente Bolsonaro, que, por sinal, está agora conhecendo o estado de São Paulo, ele então divide
esse
aí
papo
a
também
vice-liderança.
É tão demodê, é tão antiquado esse papo.
Não, demodê não.
É demodê demais.
É a realidade.
É demodê demais.
Se filiou agora aqui. É um paulista de ocasião.
É muito ruim esse papo.
Um paulista de ocasião. Vai, caiu de paraquedas, né? O nefasto jogou o cidadão. Ó, dá um jeito aí nesse negócio.
Usar o termo demodê foi bem antiquado.
Ele é demodê.
Nossa senhora. É porque a direita do Brasil, ela cheira mofo. Ela exala mofo, né? Ela tem ainda um pezinho lá no integralismo.
Olha a elegância do Marco com esse lenço no bolso.
Ele gostou.
O ministro Tarcísio, ele divide o segundo lugar com o Márcio França.
Então, gente, essa polêmica toda envolvendo o nome de Simone Tebet, na verdade, é aquele cavalo pangaré. Pangaré não pode usar, né? Como é que é? O cavalo paraguai, que o Piperno falou que não era para usar.
Mas então, Simone Tebet nunca foi, ela nunca saiu na frente. O cavalo paraguai sai na frente e perde no fim.
Então, aquela...
Como quiser, Piperno, como quiser.
É aquele... Lembra da loteria que aparecia aquela zebra? Então, assim, a eleição de Simone Tebet pode ser...
Use como quiser.
A gente pode...
Você usa muita coisa errada.
O Bolsonaro não era uma zebra na última eleição?
Mas
ninguém acreditava nele.
As pesquisas são soberanas. Elas são completamente irrefutáveis o tempo todo.
Deixa eu só fazer um esclarecimento.
Esse é o grande problema. É um dogmático com questões que não são dogmáticas.
Então, um esclarecimento para o nosso amigo de memória ruim. Se você pegar uma pesquisa de maio de 2018, há dois cenários. Com o Lula, que já estava preso, e sem o Lula. Com o Lula liderava. Sem o Lula, o presidente Bolsonaro estava disparado à frente.
Vamos romper o dogmatismo pipérnico, não?
Não, dá para romper. Podemos seguir para o próximo assunto?
Se quiser, William.
Vamos lá. Olha, encaminhado no Senado um pedido de abertura de processo que pode levar ao impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. O requerimento foi protocolado pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. A investigação é sobre um suposto crime de responsabilidade do magistrado por suposta interferência indevida das Forças Armadas nas eleições. Barroso criticou, em palestra no mês passado, a tentativa de envolvimento das Forças Armadas na política. Abre aspas. As Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral e tentar desacreditá-lo. Fecha aspas, disse o ministro. Heisen avaliou que a declaração, abre aspas, sem apresentar provas, caracterizar comportamento incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo que ocupa. Fecha aspas. Ô, gente, não é muito se e suposições? Nós temos alguma coisa de concreto contra o ministro, Marco Antônio?
Contrário, né? O que tem de concreto contra o ministro, você acabou de ler.
Ah, é?
Sim. Você acabou de ler.
A fala dele?
Sim.
Isso justifica o impeachment dele?
Eu imagino que é um bom caso para ser analisado o impeachment. Eu já falei o impeachment de três pessoas aqui que deveria ser analisado. Deveriam ser impedidos Fachin, Alexandre de Moraes e Barroso. A conduta fere a liturgia do cargo, fere uma série de prerrogativas que eles, de maneira completamente autoritária, utilizam do regimento interno e da Constituição Federal. Não dá. A gente tem que fazer funcionar o sistema de freios e contrapesos. Quando você, William, acabou de ler para mim aqui algo que para mim não é nem que soa como desonesto intelectualmente, é uma corrupção intelectual isso daí. Isso daí é totalmente uma leitura ideologizada corrompida da realidade com interesses escusos. Uma pessoa que ataca as Forças Armadas como ele fez, dessa maneira, uma pessoa que não tem postura suficiente dentro dos parâmetros legais e constitucionais para continuar no cargo. Então, ele gera a suspeita de que existe algo de errado em Brasília e que este algo de errado pode acabar interferindo no trânsito ou no trâmite do processo eleitoral.
Gente, mas um suposto crime de responsabilidade do magistrado por uma suposta interferência indevida das Forças Armadas das eleições, é isso mesmo? Então, Piperno, se eu fosse pedir o impeachment de todos aqueles que pronunciaram frases estranhas nos últimos anos, eu acho que ia sobrar pouca gente nesse jogo, né?
O senador Reis, com todo o respeito, é uma figura risível. E tem mais uma coisa. Aliás, ele quer aparecer, talvez ele possa colocar uma melancia na cabeça, porque ele é candidato. Ele vai tentar ser governador do Rio Grande do Sul agora.
Que discurso autoritário.
Né? Então ele faz qualquer coisa para ganhar, né? Quem sabe, 15 minutos de fama aí. Mas a verdade é o seguinte.
Piperno é advogado.
Vamos imaginar, então, que o senador Reis tivesse alguma razão nisso, quando ele fala, por exemplo, em que o ministro fez acusações sem apresentar provas. Muito bem, senador. O que, que o senhor teria a dizer, então, sobre a famosa live do presidente Bolsonaro, em que ele anunciou a semana
fake news
toda
chegando,
que ia apresentar provas da corrupção eleitoral de que houve fraude nas eleições de 2018.
Chegou.
Ou seja, é óbvio que o mentiroso, que o nefasto, não apresentou prova nenhuma. Então, o país sabe disso, né?
Você está me dizendo que tem que pedir o impeachment do Bolsonaro por isso?
Não, eu quero dizer o seguinte.
Ele é super a favor
se o princípio for esse, de que mentiu, então não apresentou provas, tem que ter impeachment, então acho que o presidente Bolsonaro entrou na fila antes.
Não.
Porque mentiu antes. E nem acho que o ministro Barroso tenha
de
mentido.
De acordo com a lei 1079, a lei de impeachment, quando um ministro começa a se articular de maneira política e demonstrar suspeição na sua atuação cotidiana, ele está agindo contra a liturgia do cargo. O ministro não pode se expor publicamente com tanta ênfase assim. Então você tem uma série de processos,
com
inclusive...
Com tanta ênfase assim que você vai poder discutir até o fim da vida.
Vamos lá. William, eles se manifestam de maneira irretorquível, pública, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dão entrevista, aparecem em live de influenciadores aí no meio digital das redes sociais.
Mas o mundo não mudou, não está digital agora?
Então tá, esse é o ministro que você quer? Você quer essa outra exposição do judiciário?
Não, Marco, eu só estou questionando
você. Quer isso?
Peraí, o mundo não mudou?
Não.
Por exemplo, o tribunal agora, o eleitoral, não está lá com essa proposta de chamar a garotada, de falar sobre as redes sociais?
O Ministério da Verdade, que agora se chama TSE? Virou o Ministério da Verdade.
Não, você entra no TSE, você vai ver.
Ele tem lá o Comitê de Combate à Desinformação. Para mim, isso é coisa de 1984, Ministério da Verdade. Eles estão querendo apontar o que é verdade e o que é mentira.
Tem muita tramóia de mentiroso por aí. Né?
Você mesmo, todos os dias, fala em golpe. Sem qualquer evidência, sem qualquer indício.
Muitas vezes.
É aquele papo sempre,
né? Indício, não tem indício.
Da esquerda, da revista Piauí.
Tem ação.
Quando se acha
o presidente fala,
super
intelectualizada. Eu não vou cumprir mais as determinações desse juiz, é o que é isso?
Posso falar uma coisa para vocês? O TSE, bota lá no seu site, primeira página, tse.jus.br, ele acompanha nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flick, TikTok, LinkedIn, inclusive acesse aí a Jovem Pan no YouTube, 5 milhões de inscritos.
Opa.
Faça a sua inscrição aí, faça parte da nossa família e compartilhe aí e receba as notificações. Então, assim, você entra no TSE, ele faz um convite para que as pessoas participem nas redes sociais. Isso não é salutar, isso não é uma forma
ele
da gente democratizar.
Os membros do TSE compeliram as redes sociais a fazer acordo. Isso daí é coisa de Rússia Soviética,
mas
gente,
não é
pelo amor
não
de Deus.
Mentira, Marco.
Não, eu também não fizeram isso
para
não contar mentira. O Piperno conta uma série de mentiras todos os dias.
Você que é o mentiroso.
Ele fala um monte de coisa, fake news o tempo todo.
Você é muito mentiroso, aliás.
Isso é normal, a esquerda conta mentira.
As pessoas riem aqui pelos corredores. Todo mundo ri aqui das suas mentiras. E você vai ganhar um troféu Pinóquio, aquele narizão.
Mas faz parte do jogo. A esquerda adora mentir.
Você é o mentiroso.
Eles mentem o tempo todo. Na sala de aula, os artistas, a hipocrisia.
E você mente na cara de pau, assim, com convicção. Você, por exemplo, mente. Aliás, a última mentira que você contou faz dois minutos é que o presidente não mentiu naquela live.
Você sabe qual é o maior problema da mentira? é que o mentiroso quer que o ouvinte acredite que aquilo ali é verdade. Então eu pergunto aos senhores, nós realmente estamos lidando com mentirosos?
Muitos?
Eu não acredito nisso. Eu acredito que os dois falam com verdade.
Eu vou falar um negócio para você.
Deixa eu entender essa pergunta.
É simples, porque você está chamando o Piperno de mentiroso. Você chamou o Piperno de mentiroso.
Por exemplo, quando o mentiroso...
O Piperno é um mentiroso? Ele que está com a gente? Ele quer mentir para a gente?
Tem uma série de temas que são veiculados pelo Piperno que eu considero...
Exemplo, vamos lá.
Que eu não considero realistas, que eu não considero reais.
Um tema.
O ovo da serpente está sendo chocado. É uma alusão a um golpe que, segundo ele... É realizado...
Existe o golpe em andamento. Opa.
Tá vendo? Existe não dá, golpe. Quer dizer...
Quais ele são as provas?
Ele passou a mentira dizer que não há golpe em andamento.
Tá vendo? Então
tá,
a gente...
Bem, Pepe,
aí tá. Não. Trava aqui, William. Trava aqui. Exatamente isso. Isso é democracia. Isso é democracia. Querer escolher entre o meu discurso ou do Piperno e fazer uma filtragem é coisa de autoritário, que é o que o TSE faz.
Não, mas eu quero saber se o Piperno está mentindo ou não.
Não, o TSE não faz isso, não. O TSE não faz isso, não. Piperno,
quais são os seus argumentos para dizer que existe um...
Comitê de Combate à Desinformação,
que existe uma teoria de golpe aqui no país. Vamos lá.
A teoria de golpe, por exemplo, ela começa nessa história de colocar todo o processo eleitoral em dúvida, porque, bom, se a gente perder é porque nós somos roubados, é porque houve fraude.
Isso aí, pessoal.
E, aliás, existe comentarista por aí que diz isso. Ou seja, se, existe, se o outro ganhar é porque teve fraude.
É isso aí.
Se teve fraude, eu posso
confie
reagir.
Em tudo.
E aí, o 6 de janeiro no Capitólio já tem o seu convite. Então, essa é uma das modalidades.
Que aconteceu
agora
no 6 de
tem muitos. Opa, invasão do Capitólio.
É?
É, os deputados todos intimidados lá, né? Aquela turba, aquele cara com aquela. A máscara de viking, lembra? É. O chifre.
O viking. Alguém morreu em função disso?
Muita
não.
gente
não,
morreu.
Cinco
pessoas morreram.
Em função da manifestação?
Cinco pessoas que estavam lá morreram.
Que estavam lá.
Cinco
e eu já desmenti você ao vivo.
Você não desmentiu coisa
eu
nenhuma.
Desmenti.
Não desmentiu, mas
e você é não dá pra trás.
Você é o mentiroso que ri.
Olha só.
É o mentiroso jocoso.
Ele sabe que as pessoas morreram de causas naturais e uma manifestante levou um tiro... Da polícia do Capitólio.
Uma pessoa levou um tiro
não teve
no Capitólio e não foi
dos manifestantes
não,
em detrimento de
não,
alguém.
Não, imagina.
Mas peraí,
ele está mentindo ao vivo.
Não,
mas morreu gente ou não?
Morreram cinco pessoas.
A única pessoa que morreu e não foi de causas naturais foi uma manifestante que estava no Capitólio e o policial do Capitólio atirou contra ela
então,
e
morreu
ela
gente.
Morreu gente.
Mas o que ele está querendo insinuar aqui é
e
que
gente
a
por
manifestação...
Porque as pessoas estavam invadindo
que nem o, pessoal
o Capitólio.
Do Black Lives Matter.
Então vamos lá.
As pessoas invadem.
Gente.
Aí a polícia...
Então, não, no
as
dia
pessoas
12,
negras
ele tá
são
insinuando.
Frequentemente assassinadas. Inclusive, outro dia,
então, infelizmente, no dia 12,
em Búfalo mataram 10.
Por falar em mortes. Bom, no dia 12 de 1 de 2021, as manchetes...
Não,
traziam
não,
assim...
mentindo, eram 10.
Tá, gente, vamos
eram
lá.
9 negros e um branco.
Capitólio.
9 negros e um branco.
Nós vamos fazer o seguinte. Bom, eu queria... Vamos sair dos Estados Unidos. Vamos falar das mortes no Brasil.
Matou 9
porque,
negros
olha,
um branco.
O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a Polícia Militar e o BOP, Batalhão de Operações Especiais, após a operação realizada na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu que a operação foi planejada há meses. A ação policial foi feita pelo BOPE em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e teve início por volta das 4 horas, segundo aí os moradores da Vila Cruzeiro. Bom, nós temos no total, atualizando, ontem à noite nós tínhamos 22 pessoas, agora já estão atualizando para mim 25 pessoas mortas dentro do complexo. E aí, gente, postura do presidente, ok, apoiando a operação militar dentro do complexo, que é dominada por narcotraficantes? Marco Antônio.
Sim, correta postura. A gente sempre tem que presumir e confiar na polícia militar que desenvolveu a operação, que implementou a operação, foi recebida a tiros e houve lá uma série de causalidades dos traficantes em sua grande maioria, parece que teve uma mulher que ainda estão investigando se tinha relação ou não com o narcotráfico. Parece que existe essa suspeita ainda com relação a ela. E uma coisa que eu odeio, mas assim, eu tenho paura dessa grande mídia, é a maneira como repercutem isso. Porque o pessoal parte de uma premissa de desconfiança da polícia. Isso é coisa dessa esquerda caviar que adora empechar a polícia de corrupta, de operação, como é que falaram? Chacina, já chamaram de chacina e começaram a trabalhar essa ideia sob uma perspectiva negativa da polícia. A operação, e isso é importante deixar muito claro, qualquer tipo de entrada no morro nessa região é problemática porque tem muito civil inocente e tem os traficantes. Os traficantes não recebem você com flor e chocolate, eles recebem você a bala. Eles atiram em helicóptero para derrubar helicóptero da polícia, com munição graúda. Então, é só você pegar a foto das armas e drogas que foram apreendidas que você vai ver que era uma baita de uma operação gigantesca. Se tem uma coisa que eu tenho, é respeito pelo trabalho que a polícia faz.
Piperno, em 2009, um helicóptero da polícia foi abatido e 3 policiais militares morreram, isso na zona norte do Rio de Janeiro. E o helicóptero, ele conseguiu pousar, conseguiu cair, na verdade, ali num campo de futebol na zona norte, próximo da rua do Riachuelo. Quando foi em 2010, final de 2010, nós tivemos aquela operação no complexo do Alemão, que era Alemão, Vila Cruzeiro e toda aquela região, porque os traficantes estavam fazendo ataques no Rio de Janeiro e a polícia descobre que as ordens partiam dessa região. Faz a ocupação. Nós tivemos agora, semana passada, um helicóptero que foi atingido, um helicóptero civil, que foi alvejado por tiros de fuzil ao sobrevoar essa região. Então, assim, não era hora do Estado se fazer presente e dominar esse território? Nós não estamos numa área de risco e existe o risco iminente de, mais uma vez, um bandido atirar contra uma aeronave e derrubar, seja um avião ou um helicóptero, em função da rota dos aviões em direção ao aeroporto Santos Dumont?
É claro que é praticamente um estado de guerra. Isso, infelizmente, acontece no Rio de Janeiro desde sempre. Por mais que várias políticas de segurança diferentes de governos que se alternaram tenham tentado uma série de medidas, até hoje a gente não viu aí um resultado concreto. Isso é essa de 2009 a qual você se referiu foi quando tentaram instalar as unidades pacificadoras aí, né? Que tiveram lá um êxito, um sucesso momentâneo, mas depois tudo voltou ao estado anterior. Então, é sim necessário que o Estado ocupe essas regiões, mas essa ocupação seja permanente. Não dá mais para fazer uma operação de limpeza da área, depois ir embora, porque a criminalidade se reorganiza. Isso é fato, até porque eles têm conhecimento melhor, até mesmo da topografia da região. Então, para eles estão jogando em um terreno que eles conhecem bem. E depois tem uma coisa, as linhas de fornecimento aí de armas e tudo mais, elas têm que ser cortadas de alguma forma. E isso não foi feito até hoje.
A expressão limpeza, ela fala em ato de retirar impureza de um corpo, enfim. Quando você fala em limpeza, o que você quer dizer com
isso? Do lixo narcotraficante da região.
Agora, o que é limpar o lixo narcotraficante?
O William, esses grupos de bandidos...
Não, o que é limpar que isso?
Não, eles têm que
levar
ser...
Levar para cadeia.
Uai, presos. Exatamente, presos, sim. Uai, eles,
e se atirar, depois, tem que levar balaço.
Eles têm
é
que
isso.
ser punidos.
Se atirar, agora, tem que levar bala.
Se houve algum excesso, que se apure depois. Agora, a polícia tem que ir e enfrentar.
Mas o que incomoda, Piperno, é que a sua turma da esquerda fica toda hora partindo de uma premissa de excesso.
Mais um
Mônica Bergamo.
Não. Os comentários de Marco Antônio Costa, Fácil Piperno. Eu sou o William Travassos. Muito obrigado pela audiência. Ótima tarde.
E você pegou leve agora.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Jovem Pan News.
Mala pronta, com Paty Leone. Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Khan el Khalili, na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fichaui, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo.